Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista, então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do dicionário da língua portuguesa. Eu sou a Júlia Presotto.
E eu sou a Taka Carbonell. Nesse episódio de Volta às Aulas, vamos falar de um termo que está batido, mas que é muito importante na vida de todo mundo. Hoje vamos falar de autoaceitação.
Antes de começarmos esse episódio, já vamos pedir para que vocês corram lá no nosso Instagram, @dicionariofeministapod, e acompanhem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar nada triste se você mencionar o @dissefeminista lá no Twitter ou se quiser espantar os haters nos comentários do nosso canal no YouTube.
Segundo o dicionário, a autoaceitação é a ação ou resultado de aceitar a própria forma de ser, a própria personalidade, os próprios defeitos e qualidades. Já faz tempo que a psicologia estuda a forma como que as nossas interações com o mundo influenciam a nossa personalidade, principalmente na infância e na adolescência. É durante a infância que nós aprendemos as regras sociais que possibilitam a nossa comunicação com o outro, assim como o outro pode ter uma dada percepção de nós de acordo com as nossas atitudes. Daí que entendemos que certas atitudes são aceitáveis ou não, de acordo com a reação que os nossos pais têm diante daquilo. Na adolescência, passamos por outro processo de autoconhecimento, normalmente mais relacionado com as interações que vão além do círculo familiar. Nessa fase, é comum tentarmos nos encaixar em certos grupos sociais. A aprovação do outro tem o efeito de comprovação da nossa existência como pessoas interessantes que realmente valem a pena serem integrados a um dado ambiente.
Além de todas essas particularidades do nosso desenvolvimento psicológico, temos que considerar a grande influência que os avanços tecnológicos têm sobre a nossa compreensão de quem somos. Os anos 90 foram marcados pela intensificação das interações sociais promovidas pela era da internet. Antes, tentávamos ser aceitos em um grupo de 40, 50 pessoas. Hoje, somos vistos e avaliados por mais de 10 mil pessoas, muitas delas com realidades extremamente diferentes das nossas e que nunca irão nos conhecer para além da tela do computador.
Na tentativa de atender às demandas de milhares de pessoas, nos esquecemos o quão importante a autoaceitação é na afirmação da nossa própria existência. Reconhecer os valores de todas as nossas características, sendo elas boas ou ruins, é fundamental para sabermos os nossos limites e nos beneficiarmos das nossas potencialidades. Ai, a gente voltou muito reflexivo, achei. Tô muito pacífica. A gente tá tipo, acabamos de voltar de férias, voltar da praia. Sabe quando você volta da praia? Não que a gente tenha ido à praia, porque a gente não saiu das nossas casas, né, Ju? Sabe quando você volta da praia melesada, meio good vibes, assim?
Que reflexão que você teve durante essas férias, hein, Estela? O que mudou?
Nossa, pensei em tanta coisa, amiga. Mas eu também morri de saudade, sabe? Era um que é credo, que delícia.
É, eu também. Na primeira semana eu tava assim, ah, que ótimo, não preciso me preocupar com o podcast. Na segunda semana, tipo, ah, tá ok. Na terceira semana eu já cansei, já queria voltar.
E a gente voltou com um tema muito especial, né? A gente já falou sobre esse tema no outro podcast que a gente teve ano passado, que durou pouquinho, mas a gente já falou sobre esse tema, então eu sinto que é uma coisa que é como se fosse uma segunda conversa que eu tenho sobre ele, com você principalmente, porque no outro podcast você também estava junto, né? Que é o sobre autoaceitação.
Nossa, eu tinha esquecido dessa conversa, verdade.
É, então, eu acho que eu vou reconhecer muitas... Eu vou reproduzir novamente algumas coisas que eu falei daquela época. Eu também vou reconhecer algumas coisas que você falou sobre autoaceitação. E eu queria começar perguntando o que, que é essa autoaceitação física. Olha, uma coisa que eu queria só fazer a ligação aqui é que durante as minhas férias eu terminei de ler o Mito da Beleza, né? E, nossa, tem tanta coisa a ver com a autoaceitação, principalmente a física, né, amiga? Você também leu esse livro, né?
A gente não passa um episódio sem falar sobre esse livro, né?
Never.
Nossa, esse livro, ele assim, parece que ela não fala nada além do que a gente já sabe, né? Ela fala umas coisas que são óbvias, mas elas são tão bem feitas, escritas, conectadas, que você fala, cara, como que eu nunca conectei essas coisas, né? Como a indústria, a gente já falou disso aqui, né? Mas como a indústria, ela lucra com a nossa tristeza, com a nossa insatisfação com o nosso ser, né? E agora eu comecei a ler um outro livro que é... Em inglês é... Será que ele chama A Mulher que Corre com os Lobos em português?
Ah, acho que é. Acho que é sim. Mulheres que correm com os lobos, né?
É. E ele, eu acho que vai ser tipo uma continuação do Mito da Beleza, porque ele fala sobre a conexão nossa com o nosso animal, né? Com a nossa mulher animal, nossa loba. E eu acho que durante essas férias, eu acho que eu me conectei muito, muito comigo mesma, assim. Eu não quis produzir nada. Eu sou uma pessoa que produz muito, né? Eu produzo para o podcast, eu produzo... Assim, meu trabalho é produzir, então eu preciso produzir para o meu trabalho. Mas eu não quis fazer nada depois das 5 da tarde que fosse para mostrar para o mundo, alguma coisa do gênero, sabe? E isso me fez me conectar muito comigo, assim. Eu tava conversando com uma amiga minha sobre como a gente tá com um inverno, não sei o que, eu falei, nossa, mas tá sendo um exercício de autoconhecimento muito grande. Eu acho que a autoaceitação vem muito disso, né? Porque a gente, aqui no Canadá, a gente entrou numa segunda semi-lockdown, né? A gente tem, não pode se ver, e a Estela já faz um mês que a gente não se vê, parece um ano. Então... Não tem muito o que fazer, porque é inverno e aí a gente não pode nem ir pro parque, sabe, curtir. Então é um exercício de autoaceitação e você... É aí que vem aquele lance de você aprender a se amar, sabe? Tudo isso que falam que, nossa, é só se amar. E aí como que você faz pra se amar, sabe? Como é que você faz pra se autoaceitar? E aí você tem que pegar um tempo e se conhecer. Não tem o que fazer, sabe? Não tem como você se autoaceitar se você não conhecer os seus limites, conhecer... sua cabeça, seu corpo e tudo, né? E eu acho que essas séries trouxeram muito isso pra mim.
Ai, olha só, que arraso. Muitas reflexões importantes, eu acho, né, Ju? Porque a autoaceitação, ela... Mas é aquilo que você falou, né? Do autoconhecimento tá um pouco ligado com a autoaceitação. Porque não tem como você aceitar aquilo que você não conhece, né? Tipo, se aceitar do jeito que você é, sendo que você não sabe quem você é, né? E esses momentos, eu acho que eles ficam, pra mim pelo menos, né, um relato bem pessoal, mas eles ficam muito conectados, assim. Quando eu percebo que eu tô me amando mais, é o momento que eu tô conhecendo partes de mim que eu não sabia antes que existiam, né. E por isso que, por exemplo, o exercício de uma terapia também é muito importante, é um autocuidado, né, também falamos disso. E também de aceitar o que você é, né. Terapia é isso, né, você vê tanto o seu lado bom quanto o seu lado ruim, assim, e você tentar... É, não abandonar essas qualidades ruins, mas entender elas e falar, bom, é isso que eu tenho, o que dá pra fazer com isso, por que isso me afeta, sabe, como que afeta os outros, e a partir daí você fazer essas reflexões e se aceitar. Mas eu acho que isso é uma parte mais de uma autoaceitação mais emocional, né, mais psicológica. Eu acho que a autoaceitação física é uma coisa muito forte, assim, né, nas redes sociais, principalmente com toda a questão da imagem, né, Ju? A gente é definido pela... Assim, a grande questão da autoaceitação, eu acho, é que a gente, com as redes sociais, a gente é exposto a muitas imagens, assim, e a gente começa a tender a julgar essas imagens, né? Tanto que a gente dá like naquilo que a gente julga legal, sabe? E aí, a partir disso, você começa a se julgar também, sabe? Então, você vê corpos lá e você... Fala assim, ah, esse corpo aqui é o padrão que eu aprendi que é o aceitável, então eu vou curtir a imagem desse corpo e dessa pessoa. E aí você fica procurando em você também coisas que se assemelham naquilo. E isso dificulta muito a autoaceitação, porque assim, spoiler, tá, gente? Ninguém é igual, cara. Então não adianta se você vê uma pessoa no Instagram e você curte aquela pessoa, você segue, você não perde um stories, você quando a pessoa posta foto de corpo inteiro ou com uma roupa legal, não sei o quê, você fica lá... Tipo assim, não vai ser igual pra você, assim. Não tem como você ficar... Eu acho que isso que é uma coisa que é muito... Me quebra muito, assim, nas redes sociais. Que é... A gente sempre fica se comparando. E isso pra autoaceitação, principalmente a física, é devastador, né, Ju? E depois que você lê um Mito da Beleza, você entende que o dinheiro que tem por trás disso é tão grande, que você fala, cara, eu tô sendo manipulada, sabe? É tudo isso, é o sistema capitalista que leva a gente a fazer isso, e quanto mais a gente faz, é melhor pro sistema. Então, tem que tentar se afastar, né? E é um processo todo de se conhecer, se amar de novo, olhar as coisas que pela sociedade são consideradas coisas negativas em você, no seu corpo, né? Falando da parte física, olhar para aquilo e ver beleza naquilo, né? Que é muito difícil hoje em dia, né?
Isso de a aceitação física também foi uma coisa que eu passei muito durante esse break, porque eu acho que eu nunca estive em tanto contato comigo mesma quanto agora, sabe? Antes, sei lá, eu saía muito, tinha muita coisa acontecendo, e agora sou eu mesma, dentro desse cubículo que é a minha casinha, e é isso, sabe? Eu tô o tempo todo comigo mesma, né? Então, eu passei por essas reflexões também. E isso sobre as redes sociais... Não, voltando um pouco para essas reflexões que eu tive comigo mesma, também estava conversando com uma amiga minha do trabalho sobre isso, sobre... E no Mito da Beleza, ela fala muito sobre a conexão entre autoaceitação e comida, né? O quanto a gente come, o porquê que a gente come, e porquê que a gente se sente mal por comer. E, nossa, eu ainda não consegui me desprender. É tipo aquele podcast Guilty Feminist. Eu sou feminista, mas ainda me preocupo se eu... tô comendo acima das calorias que, sei lá, que vão me fazer engordar ou não sei. Então, essa minha amiga, ela é muito, sei lá, natureba e espiritual, assim. E aí ela falou que ela tá passando por um momento muito difícil na vida dela, então ela se permite comer o que e quando quiser. E aí eu fiquei pensando, cara, a gente tá passando como sociedade por um momento muito difícil, assim, né? Ainda não passou, a gente pode às vezes ter acostumado um pouco com essa situação, mas a gente ainda tá nela. Então, tipo, hoje eu podia jantar a salada, mas eu falei, não, eu tô querendo comer Ruffles e eu como, sabe? Porque eu fico refletindo pra quem, né? Por que que eu deixei de comer? E aí, essa é outra reflexão que eu venho tendo em relação à autoaceitação da física, que é, eu, por exemplo, agora, como eu falei no episódio passando, antes das nossas séries, eu parei de tomar anticoncepcional. O que me traz, obviamente, mais espinha, que eu tenho sempre problema de espinha. E aí saiu uma espinha horrorosa, e ela é, tipo, enorme, assim, tipo, tá, perto do que eu tava esperando, tá ok ainda, né? Uma espinha não é nada. Mas ela tá aqui ainda, sabe? Por muito tempo, e ela não tá curando, e eu tô deixando ela viver. E é a primeira vez que eu não espremi uma espinha por ansiedade dela curar rápido. E também é a primeira vez que eu não tô usando a maquiagem pra cobrir essa espinha. E eu fiquei pensando, pra quem que eu cubro essa espinha? Porque antes eu tinha esse pensamento, né? De eu uso maquiagem pra mim, porque eu quero, porque eu gosto e tá tudo bem. Agora, quando eu tô com uma espinha, não é pra mim que eu tô passando a maquiagem, né? É pra sociedade aceitar a minha pele lisa. E isso vem muito também, o mito da pele perfeita não começou ontem, né? Mas isso vem muito, principalmente agora, dos filtros que a gente vê no stories, né? Todos os filtros, tem todo mundo com a pele lisíssima e brilhante. E você quer ter aquilo, né? Então, agora que eu tô trabalhando de casa e não vejo ninguém, só vejo meu marido, eu vejo que o que que eu estou fazendo por mim ou pelos... O que que eu estou fazendo pelos outros em relação ao meu corpo físico, né? Enfim, reflexões.
Nossa, mas isso é uma coisa muito importante que você trouxe, que eu não tinha pensado ainda. Eu acho... É porque, assim, eu experienciei de uma forma diferente, né? A quarentena. A gente teve o lockdown, que tudo bem, realmente todos ficamos em casa, mas eu voltei a trabalhar presencialmente e agora, finalmente, eu também tô em casa. Então, eu tô tendo um pouco disso que você falou, de, por exemplo, faz uma semana que eu tô trabalhando de casa e eu, a calça do pijama eu não tiro. A parte de cima eu até troco, porque eu sinto que isso faz meu corpo e eu mesma entendermos que a gente tá entrando no modo horário de trabalho, né? Que a gente, apesar de estarmos em casa, ainda estamos no trabalho, mas a calça do pijama eu não tiro. E é isso que você falou, né? Tipo, pra quem que a gente se arruma? Pra quem que a gente põe maquiagem? Pra quem que... Eu acho que isso, essa pandemia, esse lockdown, enfim, esse confinamento, ele tá mostrando pra gente o quanto que a gente se preocupa com a imagem, né, que a gente passa para os outros, o que não é uma coisa ruim, né? A expressão, a nossa imagem física nada mais é do que a expressão de quem a gente sente que é por dentro. mas por que que quando a gente está em casa a gente não faz a mesma coisa, né? Por que que quando a gente sai a gente faz? E isso também eu acho que nós mulheres a gente tem uma questão aí, né? Que é um termo que as pessoas falam que é o male gaze, né? Que é aquela coisa do... de estarmos bonitas para os homens, de ser uma competição, né, como se fosse um eterno concurso de beleza, né, porque afinal, mulher só é bonita, né, não serve pro resto. Então, é uma eterna competição para a gente atrair esse olhar masculino e fazer com que eles se interessem na gente. E uma coisa que no Mito da Beleza, inclusive, fala, nossa, eu achei que a gente não ia falar tanto assim nesse livro, nesse podcast, mas eu acho que vai ser praticamente esse livro inteiro. Mas uma coisa que ela fala é justamente isso, né, que os homens não estão nem aí, sabe? Os próprios homens não estão nem aí para isso, cara. E a gente se preocupa, a gente briga com as outras, a gente compete umas com as outras para saber quem é a mais bonita do grupo e não sei o quê, sendo que o cara não tá nem aí, sabe? Não tá
tão triste. Palmas pra você.
Não, palmas pra Naomi Wolf, porque ela que escreveu, tá só reproduzindo. E uma coisa que você falou da alimentação, Gil, uma coisa que depois que eu li o livro dela, isso abriu um pouco a minha mente. Ela fala que a gente se pune muito, principalmente com essa coisa da alimentação, do tipo, ah, se eu engordei é porque eu quis comer demais. Então, isso é uma punição que eu estou recebendo, porque eu comi demais. Eu tinha muito isso também com chocolate. Eu sou um pouco louca de chocolate, tá? Eu passo do limite, sim, confesso, eu sei disso. Mas, cara, nascia uma espinha na minha cara, eu falava, ai, tá vendo? Quem mandou comer chocolate? Agora nasceu uma espinha, toma essa. Aí, depois que eu li esse livro, eu falei, cara, não é, sabe? A espinha é que nem você falou, tipo... Cara, é o nosso corpo se manifestando, entendeu? São os hormônios, são coisas acontecendo, e aí aparece, entendeu? E aí você pode estourar, às vezes, porque está ansiosa, ou tentar deixar curar sozinha, ou passar... E não, não tem que ver isso como uma punição, sabe? Do tipo, ai, se ferrou. Porque sei lá, isso mexe muito com a gente, sabe? Isso vai começando a mexer em outros níveis, assim. A níveis do tipo, ai, tá vendo? Eu quis falar com o cara um pouco mais alto, agora eu tomei no cu, perdi o emprego. Sei lá, quando você vai se punindo por tudo, você começa a cortar, né? Cortar sua liberdade de alguma forma, né?
Esse negócio da espinha, sabe que eu peguei uma cliente, não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalho com marketing digital, eu faço estratégia de marketing digital para mulheres empreendedoras. E eu peguei uma cliente que ela fala sobre a sua conexão com o seu próprio corpo, sobre hormônios, sobre métodos contraceptivos sem intervenção hormonal. E isso foi um dos motivos de eu ter parado o anticoncepcional, porque eu comecei a estudar mais sobre isso e... Enfim, não é uma coisa muito legal, né? Assim, eu sempre soube disso, mas eu acho que esse foi um momento bom para eu me deparar com essas reflexões de novo. E aí ela fala sobre isso, que antes ela tomava anticoncepcional e aí ela via a espinha como uma falha. O anticoncepcional não conseguiu fazer eu prevenir essa espinha aqui, sabe? E aí ela começou a ver isso como o corpo dela se manifestando. E aí ela tentou ouvir o corpo dela, sabe? Por que que essa espinha nasceu? Então, por exemplo... Antes eu trocava a franha da minha cama menos. Agora eu sei que isso pode estar causando espinha, e aí eu troco mais. Então, tipo, meu corpo estava dizendo que aquela franha estava oleosa e eu precisava trocar ela com mais frequência, e agora eu troco. Tipo, você precisa começar a analisar as coisas do seu corpo de forma positiva, sabe? Tipo assim, por exemplo, é que eu só tô conseguindo pensar na espinha, mas sei lá, nasceu uma ruga. E aí você fala, por que que tá nascendo uma ruga? Eu, por exemplo, sei que daqui a 5 anos eu vou ter uma ruga na testa enorme, porque eu sempre tô com cara de preocupada. Não que eu sempre esteja preocupada, mas eu sempre estou. Então, tipo, isso não é que daqui 5 anos, quando essa ruga aparecer, vai ser porque nos últimos 2 dias eu fiz isso. Essa ruga conta uma história e ela faz parte de mim. Essa espinha conta uma história e ela faz parte de mim. E eu, que essa... Ah, eu vou até divulgar o Instagram dessa pessoa que eu trabalhei. Ela chama Melissa Vranges. Vranjes. Ela mora na Nova Zelândia e o conteúdo dela é inglês. Mas é muito, muito legal o conteúdo que ela cria. E voltando um pouco para o que você falou sobre os homens não estão nem aí, vou compartilhar uma coisa muito íntima minha, hein?
Ai, momento de tensão. Como se a gente não tivesse compartilhado várias coisas íntimas. Ai, manda ver.
Quando eu namorava com o Vitor, a gente morava em casas separadas, né? Então, meio que eu tinha um controle de quando a gente ia ter relações sexuais, né? Porque, assim, a gente só se via de sexta, por exemplo. Então, é óbvio que a gente vai, né, transar numa sexta, porque é o único dia que a gente vai se ver. Se a gente não transasse, tudo bem. Mas existia a chance de ser naquela sexta, né? E hoje em dia a gente mora junto e não tem esse controle, né? A gente não tem um calendário, né? Hoje a gente vai transar e amanhã a gente não vai transar. E sabe que antigamente, uma coisa que... Quando eu pensava no meu futuro, como pessoa ansiosa, eu sempre tinha medo, assim, do Vitor deixar de se encantar por mim ou de se apaixonar por mim por conta da rotina e dele cansar do meu corpo. E uma das coisas que me preocupava era... Eu consigo me depilar sabendo que na sexta eu vou transar com o Vitor hoje em dia. Só que quando a gente morar junto, eu não vou ter controle disso. E aí ele vai me conhecer não depilada. Isso pra mim era uma questão. Eu pensava, tipo, será que o Vitor vai continuar gostando de mim? Será que ele vai continuar querendo ter relações sexuais comigo se eu não estiver depilada? E aí hoje em dia... Eu pergunto isso pra ele, e ele fala, nossa, mas é sério que você tá me perguntando isso? Eu não tô nem aí pra você dar depilado ou não, caguei. Ah, as coisas que a gente coloca, não é que a gente coloca na cabeça, colocam na nossa cabeça, né?
Isso que eu ia falar, porque, de novo, né, a gente vai repetir, não vamos cansar de repetir que esse padrão, né, de pessoas educadas, que são educadas para o sexo através da indústria pornográfica, é algo que a nossa geração teve em peso e tomara que a geração de agora não tenha, mas é isso, que o depilar, mas assim... É que o Vitor é uma pessoa desconstruidona, porque tem muito marmanjo que até hoje fala, não, precisa ser lisinha, não pode ter um pelo, porque não sei o quê, senão eu broxo. Dá vontade de falar assim, filho, então você não gosta de mulher, né? Porque mulher tem pelos, pessoas têm pelo, ser humano tem pelo, faz parte da gente. Então você não gosta de ser humano, porque você não gosta de pelo, enfim. E aí vai ver, o cara é peludo pra caramba, é tipo o Tony Ramos, assim, sabe? Aí fala que a mulher pode ter um pelinho que ele gorfa, né? Enfim. Mas é isso que você falou. Eu queria muito trazer essa coisa do... que você tava falando da espinha, dos hormônios e tal, pra uma questão um pouco de fora agora, né? Que você falou, ah, a gente se aceitar, entender o que o nosso corpo tá falando pra gente. Mas fica tão difícil a gente entender isso, Ju, quando a gente olha as propagandas de produtos de beleza, ou então lugares que falam sobre padrões de beleza, etc e tal, e a gente não vê uma pessoa com espinha, assim como a gente não vê raramente pessoas negras, não vê pessoas gordas, não vê corpos diferentes, não vê peito caído, não vê pessoas peludas.
Pessoas com deficiência.
Pessoas com deficiência. A gente não vê essas variações. E quando a gente se olha e não vê, que a gente vê que as nossas características físicas não são compatíveis com aquilo, a tendência é realmente isso que você falou. Fala, não, eu, sei lá, eu tô gorda, isso é uma punição. Ah, eu tenho um pelo aqui, é porque, sabe? E dá-lhe fazer tratamento. E eu acho isso até muito polêmico, assim, que eu ainda não tenho uma opinião formada com relação a isso, porque depois que você lê o Mito da Beleza, você fica refletindo muito tempo. Porque eu também não acho certo você proibir, mas eu também não acho certo você incentivar. Então eu fico pensando muito nisso, assim, se alguma amiga minha chega pra mim hoje e fala assim, quero pôr silicone. Eu não sei o que falar, entendeu? Porque eu entendo como... Sabe, a indústria funciona para convencer essa mulher de que o peito dela é deficiente, porque não é grande o suficiente para o prazer masculino. E, inclusive, no Mito da Beleza, ela mostra o quão bizarro é. Ela escreveu em 90 esse livro, tá, gente? Eu sei que hoje os procedimentos cirúrgicos mudaram muito. Mas, na época, o único jeito que você tinha de colocar silicone era pelo bico do seio, né? E isso tirava completamente a sua sensibilidade, completamente. E aí as mulheres topavam perder a sensibilidade no bico do seio só pra ter um peito que ela vai achar que o homem vai curtir, sabe? E que, na verdade, a gente já viu que tá cagando se tá pro tamanho do teu peito. E aí elas faziam, se submetiam. E aí eu fico muito reflexiva. Se uma amiga hoje falar isso pra mim, eu não sei qual vai ser a minha reação. Minha reação acho que vai ser assim, amiga, vai dar tudo certo a sua cirurgia, tomara que você se recupere logo, e se você precisar de mim, é só avisar. Mas eu não sei se eu tomo partido da feminista que diz que não pode, ou da feminista que diz que pode, porque o feminismo também fala isso, né? Aí você fala assim, o que eu faço, Naomi Wolf? Você esqueceu de explicar o resto.
Cara, a gente tem uma... Então, a gente tem uma pessoa, a gente conhece uma pessoa da nossa cidade que quer colocar Botox. E eu já falei pra essa pessoa, mas por quê? E aí ela fala, ai, me deixa, eu sei que eu tô errada, mas eu só quero colocar. E assim, tem uma outra amiga minha que também colocou preenchimento labial. E assim, eu acho que tá horrível, mas eu não vou falar isso pra ela, ela acha que tá incrível. E acho que tem um limite, assim, ai, não sei, é muito difícil isso. Porque, por exemplo, eu também tenho uma outra amiga que ela não tinha peito nenhum, assim, ela era muito, muito, muito reta. E era uma dificuldade para ela muito grande de ser levada a sério, assim, ela era muito pequenininha. Não tô falando que o peito faz ela ser levada a sério, mas ela não tinha um corpo de mulher, né, entre aspas, muitas aspas, muitas aspas. Então, ela achava que ela tinha um corpo de criança e que ninguém levava ela a sério, então ela quis colocar silicone por conta disso. Então, tipo, é um trauma dela, sabe, de muitos anos. Então, eu entendo, a gente também tem uma amiga nossa que fez a cirurgia vaginal, né, pra diminuir o tamanho dos lábios. Então, e ela explicou pra gente o porquê que ela fez. Ela explicou que tem um trauma por trás disso, que tinha um incômodo por trás disso, um incômodo físico mesmo, né? Então é muito difícil, é muito difícil. Assim, o Botox eu ainda acho que, não sei, eu acho que o Botox é muito mais ligado a uma coisa muito mais estética. Mas o peito, por exemplo, e a redução dos lábios... Dos lábios vaginais, né? É vaginal que fala, eu acho que tá certo, né?
Uhum.
Dos lábios vaginais, eu acho que tem um incômodo muito grande por trás. Eu não sei, é muito difícil de você julgar. Eu não julgar, né? Mas de você aconselhar.
É, total, né, Gil? É muito complicado, assim. Eu fico muito sem saber o que fazer e... Ah, o que eu ia falar? A gente... Eu vou dar um exemplo só pra explicar o que eu quero dizer. Esses dias eu cheguei pro meu marido e falei assim... Cara, eu tô ficando velha. Tenho 30 anos, tá, gente? Eu, assim, as pessoas de 40 anos vão falar assim, nada, você tá nova. As pessoas de 20 vão falar, nossa, que velha. Foda-se, eu tenho 30 anos. Aí, eu falei pro meu marido, cara, meu peito tá começando a ficar caído. Porque eu tô com 30 anos. E aí eu falei assim, mas eu acho tão legal, porque eu sempre olhei aquelas... Eu sempre tive um peito duro. E aí, se, agora que o meu peito tá ficando caído, eu olho e falo, ai, eu tô igual aquelas mulheres que têm um peito mais caído, que são maduras, que já tiveram um filho. Nossa, tô me sentindo muito madura. Mas aí eu parei e pensei, cara, mas é muito fácil pra mim. Porque eu sempre tive um corpo próximo ao que é o padrão. Pelo menos meu peito sempre foi próximo do que é o padrão. Então, pra mim, é muito fácil, né? Eu chegar e falar assim, ai, peito caído é muito legal, gente. Vocês não sabem que vocês estão perdendo com o peito de caído de vocês. Porque, porra, pra quem sempre teve o peito caído, sempre se sentiu mal, sempre olhou pra outras mulheres na indústria, na pornografia, e não conseguiram ver o peito delas lá. E aí eu falo pra elas que o errado é elas de não gostarem do próprio peito. Cara, é uma posição muito confortável, né, pra mim. Então, eu fico nessa reflexão também, sabe, Ju? Tipo, quando você fala da sua amiga que fez preenchimento, que quer fazer botox, quer fazer isso, quer fazer aquilo, é muito confortável pra gente, porque a gente é feliz com o lábio que a gente tem, provavelmente, a gente é feliz com o rosto. Claro, a gente tem ruga, a gente tem coisa, mas a gente é feliz do jeito que ele é. Vai saber que se essas pessoas estão, desde, sei lá, da adolescência, incomodadas com essas coisas, já foram zoadas, já foram rejeitadas, já ouviram gente falando merda por causa disso... E eu fico numa posição muito confortável pra criticar esse tipo de decisão, sabe? Então, por isso que a gente tem que ter um pouco de parcimônia na hora de militar nesse sentido, sabe? Porque a gente tá numa posição muito privilegiada pra ficar falando esse tipo de coisa, você não acha?
Por isso que eu falei que eu acho que o Botox é diferente. Porque assim, quando eu tenho um sofrimento por trás, quando eu tenho um julgamento, tipo, eu nunca tive peito e eu, sei lá, eu... Nunca fui aceita por conta disso. Eu acho que tem um trauma aí, né? E é muito difícil mesmo. A gente tá na... Eu sempre falo isso. E eu e você estamos na na crista da onda do privilégio, né? Pessoas magras, brancas, eu até pouco tempo era loira. Enfim, pessoas sem deficiência. Então, a gente tá muito, né, no privilégio. Mas quando uma pessoa coloca Botox porque tá com uma ruga e tá preocupada com o envelhecimento, aí eu já acho que é outro. Não tá no sofrimento de, tipo, é um trauma e eu não sou aceita por conta disso. Aí eu acho que é a indústria mesmo. Aí eu acho que é a hora de militar. O envelhecimento tá tudo bem. Você é linda do jeito que você é. E você vai ser pra sempre linda. Cada fase da sua vida conta uma história. Cada ruga tem sua história. Eu acho que é diferente. Deu pra entender o porquê que eu acho diferente?
Deu, mas você acha que se a gente visse mais comerciais com, por exemplo, blogueiras de maquiagem, ou sei lá, influencers de maquiagem, que fossem pessoas da terceira idade. Você conhece alguma senhora
Não.
que faz maquiagem? E tem, se você procurar, você vai achar no Insta. Mas não é algo que é divulgado, entendeu? Até quando você fala da espinha, eu conheci recentemente uma menina que chama Cenourinha, e ela tem muita espinha, amiga, mas é muito nível de, acho que, ter que tomar remédio, assim, sabe? O rosto dela todo marcado. E ela faz tutorial de maquiagem. E ela tem muitos seguidores e muitos views, assim. E ela ganha dinheiro com isso. Então, tipo, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu acho muito legal, porque as meninas que estão, enfim, vendo essa influencer agora, quando elas tiverem um rosto cheio de espinha, quando tiverem espinha, elas vão olhar pra essa espinha de uma outra forma, entendeu? Não que um tutorial de maquiagem vá desconstruir a cabeça de muita gente, mas você entende que os padrões de beleza seja... Tem desconstrução dos padrões de beleza que só mulheres lindas podem fazer tutorial de maquiagem. Mulheres espinhentas não podem, espinhudas, espinhentas com espinhas não podem. Mulheres velhas não podem. Mulheres gordas não podem fazer tutorial de maquiagem. Então a gente tem que começar a negras também, que é um problema seríssimo. A maquiagem para as mulheres negras já foi um problema, ainda é um problema, e a gente tá vendo mudança, o que é muito legal. Então, tipo, é isso, sabe? É uma coisa que eu entendo quando você fala que vem de dentro da pessoa, mas eu entendo que vem muita coisa de fora também, sabe?
Não, o que eu quero dizer, eu acho que, assim, a gente pode ainda lutar com o que está por vir. O envelhecimento é uma coisa que está por vir. Então, a gente pode desconstruir isso, sabe? A gente pode se aprofundar, por exemplo, tem uma influenciadora que eu adorava seguir, ela se chama Isabella Scherer, inclusive, eu cresci próxima dela, então eu gostava de acompanhar ela, o sucesso dela, eu gostava de seguir ela por conta disso. E ela é modelo, ela é atriz hoje em dia, eu conheci ela quando a gente nadava na mesma época. E aí, só que ela é perfeita, ela é linda, e aí eu parei de seguir ela recentemente, porque eu queria ser ela, eu tava, nossa, me afundando nisso, e aí hoje, quando eu sabia que a gente ia gravar esse podcast, eu lembrei dessa história, porque eu nunca mais quis ter o cabelo igual dela, eu nunca mais quis ter a casa dela, que é maravilhosa, porque eu parei de ver. Então, o meu feed, ele é muito realista, assim, ele é muito... É óbvio que tem influencers que a gente nunca vai conseguir ser, né, assim, coisas que, sei lá, milionários que a gente continua seguindo, mas eu tento, pelo menos, quando a gente tá falando de coisas, de corpos diferentes, eu busco sempre ter essa multiplicidade, sabe? E eu acho que também, agora que você falou, eu devia procurar por pessoas que são mais velhas do que eu, porque todos têm a mesma idade do que eu. Então, tipo, é uma coisa que eu acho que está por vir, sabe? Tipo, uma pessoa da minha idade, ela mal tem ruga, mas ela sofreu no passado, por 10 anos, por conta de, sei lá, do peito dela, da espinha dela. Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode desconstruir a partir de hoje, entendeu? A gente pode começar a trabalhar nisso agora, pra gente não ter que falar, mas é porque há 10 anos atrás, eu já tenho 10 anos já sofrendo por conta dessa ruga. Você não vai ter. Começa hoje, que você não vai ter esse problema.
Ai, Ju do céu. Eu não quero pagar aqui de fada sensata, longe disso, mas eu já falei isso pra você, né? Pessoalmente, não sei se eu já falei isso aqui também, mas eu acho muito chato ver Instagram de mulher padrão, de blogueira padrão. Eu acho muito chato, eu acho muito mais legal ter essa diversidade no meu feed, de ver mulheres e de vários tipos, várias cores, vários tamanhos, várias coisas, e eu me atraio mais, entendeu? E aí você vai falar, nossa, você tá se achando desconstruída. Tipo, cara, não sei, é uma coisa minha, sabe? Não sei de onde veio, não sei quando começou, não sei se vai terminar. Mas é uma coisa que funciona pra mim, sabe? E que é o que você falou, evita com que eu faça comparações irreais, porque a gente já falou também aqui, é uma coisa que esse ideal, ele nunca vai ser alcançado, e é inalcançável, porque se ele for alcançável, a indústria quebra. Fato, isso é mais ou igual a dois. Eu ia falar agora da autoaceitação, mas das nossas emoções, Ju. O ciúme, a raiva, que mais que tem de ciúme, de sentimento ruim? Ganância?
Tristeza.
Tristeza, sim, sim. Divertidamente tá aí pra isso, pra ensinar que a tristeza é fundamental. Inclusive, no Divertidamente tem a raiva também, né? Tem a raiva, nojinho e a tristeza. Que são sentimentos sempre considerados negativos e que eles são negativos, né? Mas que a gente tenta evitar, que a gente tenta pôr debaixo do tapete, fingir que não existe e a gente não tem que fazer isso, né? Tem que rolar uma autoaceitação deles, né?
Ai, é muito difícil, né? Ai, eu tô passando por uma fase com muita saudade do Brasil, por exemplo. E esse é um sentimento que ele não me faz bem, né? Porque não tem nada que eu possa fazer pra mudar isso. Então, às vezes, eu começo a pensar no... Eu sabe que eu tô com saudade do calorzinho de entrar no... De sentir o calor entrando na pele, assim, sabe? Você tá na praia e tá tão calor que, tipo, ele entra em você. Eu fico pensando nesse sentimento. E aí eu falo, não, eu não posso pensar nisso. Eu não posso. Deixa eu concentrar aqui no agora. Olha quantas coisas legais eu tenho na minha vida porque eu moro aqui no Canadá. E aí, tipo, não precisa ser assim, sabe? Eu posso ter saudade do meu país. Eu posso ter saudade dos meus amigos. Às vezes eu fico, tipo, não, mas olha só. Eu vim pro Canadá e eu conheci a Estela, sei lá, qualquer coisa, sabe? Pra meio que balancear. Mas não, tá tudo bem eu sentir saudade, sabe? Eu tô mais de um ano sem voltar pra casa. E eu até falei pro Vitor ontem, eu não quero falar voltar pra casa, porque minha casa é aqui, eu não posso ter duas casas, eu só posso ter uma.
Olha só, foi pega no pulo. Mas sabe de uma coisa? Eu acho, aqui tô falando de nós especificamente, tá? A partir do momento que a gente pisou naquele avião, Júlia Presotto, pisamos no avião... Para vir para o Canadá, a gente assinou um contrato dizendo que a gente estava disposta a viver até o fim da nossa vida com saudade das pessoas que a gente ama.
Ai.
É só isso que eu tenho para dizer, que elas é fim. Não, mas eu acho que, tipo assim, a saudade é um sentimento que dói, ele existe, mas era uma coisa que eu estava muito consciente quando eu decidi imigrar. Sabe? É uma coisa que é um dos contras, quando você tem que fazer a listinha de prós e contras mentais, porque eu nunca fiz essa lista na vida real, só fiz ela mentalmente, um dos contras maior é saudade, né? Quando você decide migrar para um outro país. E eu acho que isso é uma coisa que, de novo, não dói menos, porque você sabia disso, mas é uma coisa que eu entendi que eu vou conviver a minha vida inteira com isso, com esse sentimento. A não ser que eu decida voltar. Só que se eu voltar, aí eu vou ter que assinar outro contrato dizendo que eu vou ter que conviver com o arrependimento de não viver em outro país. Aí você escolhe qual sentimento você quer viver até o fim da sua vida. É isso.
Então, mas o fato é o seguinte, porque você assinou o contrato da saudade, você não pode sentir ela?
Boa,
é isso?
Pode.
Esse é o ponto de eu aceitar que a saudade existe e eu sentir. Tipo, eu fico querendo maquiar, sabe? Eu fico tentando espantar esse sentimento. E ele tá lá, e ele vai existir. Sabe um sentimento que eu aprendi também a abraçar ultimamente? Ansiedade. Eu sou uma pessoa diagnosticada com ansiedade, né? Não é ansiedade de tipo, ah, estou muito ansiosa pra ver um show. Então, eu sempre... Quando eu me sentia ansiosa, eu não falava pra ninguém, eu seguia a vida, colocava um sorriso no rosto e seguia. Hoje em dia, eu aceito a minha ansiedade. Essa semana, tava tudo bem. Essa semana foi perfeita, e a semana passada, né? E aí, o Vitor foi fazer um negócio, e quando ele voltou, eu tava meio murcha. Aí, ele falou, o que aconteceu? Aí, eu falei, nada, eu estou ansiosa. Sabe, isso foi um passo enorme pra autoaceitação da minha saúde mental, sabe? Porque antes eu ia falar, ai, não sei, eu tô, sei lá, com saudade da minha mãe, eu ia falar qualquer coisa. E não era saudade da minha mãe, era ansiedade. Aí eu falei, eu vou fazer um yoga. Aí eu fiz 15 minutos de yoga. E o yoga me ajuda a concentrar no aqui e agora, que é uma coisa que é o contrário da ansiedade, né? Que a ansiedade é você se concentrar no passado ou no futuro. E aí eu fiz o yoga e aí eu melhorei. Não tô falando que yoga é um remédio para ansiedade, por favor, façam terapia. Mas o que eu quis dizer é que eu aceitei e agora eu sei lidar com ele. Enquanto a gente não aceita, a gente não sabe lidar com sentimentos ruins, né?
Mas é isso que eu tô falando. Quando eu falo de assinar o contrato e de tudo mais, é a questão de que quando você verbaliza esses sentimentos, como você fez também, de falar, não, tô com ansiedade mesmo, sabe? É o primeiro passo pra aceitar ele, entendeu? É o primeiro passo pra você olhar pros olhos daquele sentimento e falar assim, beleza, eu sei que você existe. Agora, vamos ver o que a gente vai fazer com isso, entendeu? Se eu vou, enfim, me acabar de chorar, se eu vou ver This Is Us, e vou, entendeu? Depositar essa tristeza, essa saudade no This Is Us. O que, que eu vou fazer com esse sentimento? A gente vai descobrindo. A terapia, como você falou. Mas o verbalizar ele, ter noção de que ele existe, eu acho que é o primeiro passo, né, Ju? Porque quando a gente não fala, e por isso que também, de novo, né, a terapia é importante, porque na terapia, às vezes é aquela coisa que você... Ai, é muito curioso. Quando tem um sentimento que te tá causando muita dor, ou uma memória, uma lembrança, algo que aconteceu que tá te dando muita dor, é uma coisa meio instintiva nossa da gente bloquear, né? E na terapia, conforme você vai desenrolando, você vai chegando nas beiradas e aí você descobre o foco da sua dor e aí você olha para aquilo, né? E aí você finalmente fala assim, ah, isso, é isso. Não quer dizer que a sua dor vai diminuir. Aquela coisa que aconteceu vai continuar doendo. Mas quando você tem noção de que ela existe, fica mais... Eu não sei se é mais fácil. Não é fácil. Não é mais fácil. Mas é uma questão de, acho que, dessa questão da relação com a autoaceitação mesmo. De aceitar que você passou por uma situação que te trouxe um sentimento ruim. E que esse sentimento ruim tá te fazendo sentir do jeito que você tá se sentindo. Enfim, aí você pode desenvolver isso ou não, entendeu? Eu acho que... É isso que eu digo, assim, que tem a ver com autoaceitação, sabe? Quando eu falo de assinar o contrato, não é esconder. É justamente falar, ó, isso aqui vai ser o resto da sua vida, entendeu? Tipo, é muito pelo contrário. Quando você sentir saudade, não é aquela coisa tipo assim, ah, agora eu tô com saudade, mas sei lá, ano que vem vou ver minha família e vai ficar tudo bem. Não! Não! Você vai sentir isso pro resto da sua vida, minha filha. Então leva pra terapia. Então fala pras pessoas. Fala, meu, tô com saudade. Meu, tô triste hoje, preciso ficar sozinha, pensar na minha família. Sabe? É isso. É tipo, meu, a gente tem que ter a noção de que a gente tem direito a esse espaço da saudade pro resto da nossa vida, porque a gente decidiu migrar, entendeu?
Sabe uma outra coisa que é muito frequente? Hoje em dia eu já melhorei muito em relação a isso, mas isso que você falou de ter direito de sentir, eu comecei a aceitar muito mais as minhas fragilidades e tristezas, porque eu sou vista como uma mulher forte, né? Eu resolvo todos os meus problemas, eu resolvo o meu e o dos outros, né? Enfim, eu sou uma pessoa assim, né, sei lá, se você pensa assim, uma mulher forte, acho que eu encaixo no que é um padrão de uma mulher forte. E aí, não é esperado que você se sinta triste ou frágil, né, e você se sentir dessa forma, ele é meio como é o oposto, né, se você for uma mulher forte, você não pode se sentir dessa forma. E aí eu parei de achar isso, sabe, eu parei de... fugir disso também, sabe? Comecei a aceitar que eu sou um ser humano e eu também tenho fragilidades e tristezas e aí tá tudo bem, né?
Assim como... Isso é uma coisa também muito comum na questão da masculinidade tóxica, né, Ju? Que os homens, né, têm que, sei lá, são criados para serem fortes e não demonstrarem sentimentos e que sentimento é coisa de gente fraca ou de mulher, se você quiser ser misógino. E aí, não consegue, né, Ju? Quando tem um momento que fica triste... Porque, gente, ninguém consegue ser feliz a vida inteira. A gente tem altos e baixos, é normal. E aí, tem um momento de tristeza, não consegue viver aquela tristeza porque acha que não pode, porque acha que não tem direito de chorar, porque acha que chorar... Enfim, e isso vira uma coisa muito doida, né? Não dá bom, a gente já sabe.
Mas eu acho que também é muito importante a gente bater na tecla de que nunca vai ser fácil, né? Quando falam assim, ah, é só você se amar, ou então você só vai amar o próximo quando você aprender a se amar. E como é que você aprende a se amar? Isso, tudo que a gente falou, né, parte do autoconhecimento, do autocuidado, da autoaceitação, é tudo alto, é tudo muito você com você mesmo, você lidando com tudo sozinha, né? Não tô dizendo que você não pode compartilhar, porque é ótimo você também compartilhar com outras pessoas para ver que você não tá sozinha nessa. Mas é, às vezes é doloroso esse processo de você aprender a se amar, sabe? Porque quando você ama outra pessoa, por exemplo, essa pessoa ela vem com defeitos e você aceita isso. Agora, quando você tá olhando para si, é muito difícil de você aceitar. E então, é doloroso, né?
Eu fiquei pensando, será que é porque a gente não tem a tendência de querer solucionar todos os defeitos? Eu tenho essa coisa de, eu tenho um defeito, eu preciso arrumar ele. E tem coisa que, assim, ou não é arrumável de forma instantânea, né? Não é tipo, miojo, depois 3 minutos ficou pronto. E tem outras coisas que também nunca acho que vão ser arrumáveis na nossa personalidade, né, Ju? E aí é muito complicado você aceitar. E aí você não aceita, você finge que não existe, você fala, não, eu não sou assim. E você é, sabe? E é isso. Não sei, tô aqui viajando com o que você me falou.
Não, esse pensamento é muito pertinente. Eu terminei agora, forçadamente, eu terminei o meu ciclo com a minha psicóloga, porque ela tá grávida, ela vai ter um neném. Ela vai ter um neném daqui 2 semanas. E aí, ela me fez traçar metas. Do que eu quero melhorar na minha vida, na minha personalidade, na minha saúde mental. E aí, tem coisas em mim que eu quero melhorar. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente controladora e perfeccionista. E o outro objetivo era melhorar minhas tomadas de decisões. São coisas que eu sou muito ruim, eu sofro muito. E aí, ela me fez traçar uma linha do tempo. E ver o quanto que eu fui, tipo, a pessoa mais controladora do mundo. E como eu sou hoje em dia e aonde eu quero chegar. E aí ela me falou assim, você não precisa chegar no 100%, porque você ser uma pessoa controladora faz parte de você. Você só precisa chegar num nível que te deixe confortável e feliz. Então eu tracei um objetivo de chegar no 80% do controle, de ser controladora, tanto em relação a mim quanto a outras pessoas. Porque se eu chegar no 100%, eu vou perder uma parte de mim que eu também acho legal. Eu também acho legal eu ter tudo sob controle. Eu também acho legal eu ser uma pessoa super planejada. Então, eu não quero perder isso. Mas eu quero lidar com isso, ser dessa forma de uma maneira mais saudável. Então, isso que você falou faz muito sentido.
É o equilíbrio, né? Eu tive o mesmo feedback, tá? Nós somos uma pessoa muito parecida, que parecia muito que você... O que você estava falando era o que minha terapeuta falou. Mas tive o mesmo feedback, estamos trabalhando nisso. E tomara que dê certo, senão fodeu, sei lá.
Ai, amiga, a gente tá no caminho, tamo bem.
Então agora a gente vai para aquele momento nota de rodapé, que é a hora que a gente indica livros, séries, filmes que tem a ver com o tema do episódio de hoje, que é autoaceitação. Eu vou indicar aqui uma coisa que eu não sei se tem muito a ver com o tema, mas tem um pouco. E fala do ponto de vista que eu e a Jo, a gente não tem propriedade para falar, que é do mundo LGBTQIA+, né? Dessa questão da autoaceitação e da, enfim, aceitação até pela sociedade e tal, por conta de todas as barreiras que a gente vê por aí, né? Dos preconceitos. Eu comecei a assistir a Lady Night, da Tata Werneck. E eu descobri que eles estão disponibilizando também os episódios em áudio, né? Apenas áudio, no Spotify. Então, se você for no Spotify digitar Lady Night, você vai ver vários episódios do programa dela em áudio. E tem um que ela lançou recentemente com a Gloria Groove. E ela conta um pouco da história dela de, enfim, de descobrir a própria drag. A Tatá também conta que, por ser uma mulher e por gostar de fazer piada, ela sempre foi do jeito que ela é, né? No 220 da comédia. E ela sofreu muito também, porque, enfim, mulher não pode fazer esse tipo de piada, mulher tem que ser certinha, e ela nunca foi, né? Inclusive, ela conta que foi no teatro que ela encontrou esse espaço para que ela pudesse ser quem ela queria ser sem ser julgada. E eu achei muito legal, assim, eu vou recomendar, que é o conteúdo leve e engraçado, elas são incríveis, super talentosas, fiquei, nossa, não parava de dar risada, rolava de dar risada, e fala um pouco também no tema de hoje, vai, bem brevemente, mas é uma coisinha levinha.
Durante o episódio, eu falei sobre a Melissa Vranges, que ela fala sobre autoaceitação do seu corpo sem processos, sem hormônios. Ai, não sei explicar, gente, o que ela faz. Eu fiquei 2 meses trabalhando com ela, até agora não sei explicar o que ela faz. Mas ela é ótima, vai lá. Ela fala sobre sexualidade. Hoje ela fez um post que, olha, me deixou reflexiva. Ela tava falando sobre não coloque um pinto tóxico dentro de você.
Uau, gostei.
E o pinto tóxico que ela quer tá falando é sobre vibrador. Pra gente não usar vibrador que é feito em qualquer lugar, que é feito com qualquer plástico, que é feito com qualquer coisa. Ela indica ela fala pra gente usar ela chama isso de Wend, né? Como se fosse uma vara de cristal. É tipo, não é um vibrador porque não vibra, mas ele é feito de cristal. Muito interessante.
Nossa!
Porque não tem nenhum elemento tóxico na produção desse material. É tipo uma pedra. É muito interessante.
Mas é duro?
É.
Nossa, e dá pra fazer coisas com uma coisa dura assim?
Nunca usei. Vamos
tá
dar
bom,
uma pesquisada.
Vamos fazer um estudo, beleza.
Interessante, vou te mandar depois. Ah, então. Essa menina vende essas Wendy's aí.
Ah,
ela
entendi.
Chama Melissa Vranges. O Vranges é Vranjes. Falamos sobre Divertidamente. Eu acho esse filme, esse desenho maravilhoso em relação à autoaceitação das suas emoções. Uhum. De uma maneira tão linda. Ai, eu amo muito esse desenho. Foi a Stella que trouxe. Mas trouxemos muito, muito o mito da beleza da Naomi Wolf. Porque é a nossa bíblia. Já achei a minha bíblia feminista. Nunca tinha achado, agora achei. E o que eu quero acrescentar, que a gente não falou ainda. Tem um vídeo da Mayra Medeiros sobre beleza. E eu acho ele fantástico. Eu não lembro o nome do título, mas quando a gente for publicar o episódio, eu vou colocar o link pra vocês. E ela fala sobre ela não ser bonita. É muito engraçado, porque ela é muito honesta, né? Ela é muito despojada. Ah, eu amo. E aí ela fala que ela não acredita. Não que ela não acredita, mas que ela sabe que ela não é bonita. E que não é que ela não é bonita, mas ela sabe que ela não está dentro dos padrões.
Isso.
E aí quando alguém fala que ela é bonita, ela fala, ai, tá bom, sabe? Ah, a pessoa tá falando isso só pra me fazer sentir bem. E ela tá tudo bem com isso. Ela se aceita muito do jeito que ela é. E ela se acha bonita do jeito dela. Ah, enfim. Assistam.
Mas você sabe que, de novo, voltando para aquilo que eu falei de achar mais interessante corpos diferentes do que corpos padrões, eu acho o dela muito mais, assim, o estilo dela, o cabelo dela, tudo dela, eu acho muito mais legal, interessante. E aí, tá, não tá nos padrões de beleza, então talvez eu não possa falar que ela é bonita, porque ela não acha que eu esteja sendo verdadeira, mas... Então, pra mim, ela é visualmente mais interessante do que uma pessoa padrão, sabe? Sei lá.
Isso. É isso mesmo que ela tá dizendo no vídeo. É muito interessante ver o lado dela. E é engraçado que ela é uma pessoa que fala muito sobre... Não é engraçado, não quero falar nada sobre isso. Enfim. Assistam esse vídeo. É muito bom. Outra coisa que eu quero indicar, que a gente sempre indica essas duas, né, essas duas influencers, que é a Alexandra Gurgel, do Alexandrismos, e ela é dona, proprietária do Movimento Corpo Livre, ela que idealizou o Movimento Corpo Livre. O Corpo Livre fala muito sobre a autoaceitação do seu próprio corpo, e ele fala muito também sobre a diferença entre gordofobia e... qualquer outra, é pressão estética.
Uhum.
Então, a gente tá falando muito aqui sobre autoaceitação, mas, mais uma vez, eu e a Estela estamos na crista da onda do privilégio. Não somos modelos, mas estamos dentro de vários padrões. E a Alexandra, ela é uma mulher gorda que fala sobre a diferença entre essas duas coisas que eu acabei de falar, que eu já esqueci. Enfim, ela é ótima. Siga o Movimento Corpo Livre e siga também o perfil pessoal dela, Alexandrismos, ou Alexandra Gurgel, sei lá. Porque ela faz uns vídeos muito maravilhosos, só de biquíni. Ai, gente, eu tô amando essa fase nova dela, que ela... Eu não sei quão recente é isso na vida dela, mas ela... Agora está num relacionamento homossexual e ela está muito feliz. Ela acabou de mudar, agora na pandemia ela mudou para uma fazenda, sei lá, um lugar no interior. E ela vive de biquíni. Ai, ela é perfeita, eu amo. Vamos pro fim.
Yuhuu! muitas indicações arrasadoras.
Ô, Estela, calma.
Oi?
Antes da gente começar o encerramento do roteiro, a gente não vai falar sobre a novidade do nosso grupinho?
Eu tô nervosa.
A Estela, ela é uma pessoa muito modesta, né? E foi ela que criou o negócio, ela fez o negócio, e ela tá tipo, ai, não sei, ninguém vai querer entrar, ninguém vai conversar, e aí às vezes ela fala, vai ter muita gente, eu não vou conseguir. Vai ser perfeito, vai ser tudo perfeito, como todo esse podcast é há um ano. Eu e a Estela criamos agora um grupo no Telegram para as pessoas que queiram ser membro desse grupo e compartilhar experiências com a gente. Então a gente vai usar esse grupo para divulgação dos nossos episódios, que eu tenho certeza que vocês já acompanham, mas tudo bem, e para discussões e compartilhamento de conteúdos feministas. Então, se você quiser participar, a gente vai deixar o link em algum lugar aí. Vai deixar no Instagram, vai deixar em algum lugar que vocês vão achar e, enfim, participe.
Ai, adoro. A gente vai poder falar... Ah, eu não sei, eu tô com a expectativa de poder ter umas conversas mais profundas. Porque a gente recebe direct, assim, e dá vontade de desenvolver uma conversa super legal. Só que por direct é difícil, né, Ju, de acompanhar. Então, talvez pelo Telegram a gente consiga, né? Tipo, sei lá, consigo desconstruir, compartilhar conteúdo. Ah, é sempre bom, adoro. Adoro conversar sobre feminismo.
E antes também da gente começar o encerramento, a gente pode mandar beijo?
Pode, Ju.
Eu queria mandar um beijo pro meu marido, porque... Ele me deu um presente de Natal e eu nem te contei isso, mas ele me deu um microfone de podcaster, então eu tô muito profissional agora. E aí ele me deu esse presente dizendo que é uma forma de incentivo pelo nosso trabalho aqui, que ele é muito importante, que ele espera que a gente saiba o quão importante é o nosso trabalho. Então é um presente pra mim e pra você também, com gratidão. Como é que é? Como é que fala de congratulações?
Congratulações. Ai.
Congratulações ao nosso trabalho. Exato.
Fofo. Oh, meu Deus. Fala a verdade. Ele só te deu esse microfone pra você parar de usar o dele, vai. Ele
era meu, amiga.
Ah, era seu outro também? Era. Ah, então não era nem isso. Oh, fofo, muito fofo. Agradeço, agradeço muito esse nosso fã. Porque ele com o meu marido, tenho certeza que eles escutam todos os episódios, certo?
É, o Vitor não escuta, mas tudo bem.
Eu também não, tô zoando. Eu queria aproveitar e mandar um beijo também.
Manda, vai.
A gente começa assim, vamos fazer um episódio curto hoje? A gente tá mandando um beijo. Né? Olha, mas isso é muito legal. Esse final de semana, o final de semana passado, isso eu não contei pra você também. Mas o final de semana passado, eu conversei com uma menina que tá sendo orientada por uma amiga de faculdade minha. E aí ela veio pedir pra eu fazer uma entrevista a respeito das mulheres no audiovisual e como que o fato de ser mulher influenciava no nosso, né, no ambiente audiovisual. A gente sabe que é um ambiente muito masculino e tal. E, enfim, a gente teve uma conversa muito legal, assim, sobre isso. Eu queria muito parabenizar o trabalho que ela tá fazendo. Ela, inclusive, descobriu que o primeiro filme dirigido por uma mulher brasileiro não... Há registros desse filme, não, a gente não tem como assistir este filme, porque foi perdido, foi apagado, em outros termos, né, nos termos corretos, foi totalmente apagado a história das mulheres no cinema, né, até eu acho que mundialmente a primeira mulher a fazer filme foi inclusive antes do MLS, não existe registro do filme dela. Muito triste, e ela tava contando isso pra mim durante essa conversa que a gente teve, fiquei chocada. Mas enfim, foi muito importante essa conversa, foi muito esclarecedora. Eu também, enfim, dei meus pareceres sobre a indústria. E ao final da conversa eu comentei, falei, olha, né, eu tô descobrindo uma paixão agora, tal, na minha carreira, que é o podcast, nananã. E ela falou que escuta. Essa minha amiga também, que é a orientadora dela, tava presente na conversa, falou que escutam, parabenizaram a gente pelo nosso trabalho, super elogiaram e falaram que a gente é incrível, Ju. Pronto, mais uma contratação.
Mais um beijo.
Beijão, arrasadoras.
Eu também queria agradecer, eu tô aqui. Queria agradecer a todo mundo, porque assim, saiu a retrospectiva do Spotify hoje, no dia da gravação, hoje é dia 1º de dezembro, e 3 pessoas marcaram a gente e mostrando que o nosso podcast foi o mais ouvido do ano no Spotify dessas 3 pessoas. E assim, gente, pelo amor de Deus, a gente tá muito, nossa, mais do que o Mamilos, a gente tá na frente do Mamilos nessas 3 pessoas. Então assim, eu tô me sentindo muito famosa, já tô aceitando recebidos, tá bom, meninas?
Spotify, nota a gente!
É isso, um beijo pra todo mundo que ouve a gente, vocês são perfeitas, um ano aí, aguentando a gente falando besteira. Mentira, a gente não fala besteira, a gente é sensato.
É isso aí. E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas desse programa estão na descrição. Pra quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
Muito obrigada por ouvir a gente. Tchau.
Tchau.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.